Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Pioneira FM de São Félix do Xingu, Pará. Planeta Verde FM de Taquaritinga, São Paulo. Poderosa FM de Contagem, Minas Gerais. Porta Voz FM, Joinville, Santa Catarina, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O destaque deste bloco é um dos músicos mais importantes do planeta, reconhecido mundialmente pela sua genialidade, pela sua excentricidade e autenticidade. É uma figura simples, generosa, mas extremamente intrigante e exigente quando se trata de música. Estou me referindo ao bruxo Hermeto Pascoal, nascido em Lagoa da Canoa, em Alagoas, no dia 22 de junho de 1936, que já mereceu um especial em programa anterior. A música da vez é uma de suas composições mais conhecidas, o tema instrumental Bebê. Você lembra? Com produção de Ariane Sanches, eu tive o privilégio de entrevistar este gênio da música brasileira no dia 23 de julho de 2011 em Brasília. Na ocasião, ele falou sobre coisas muito interessantes, tais como o processo criativo, a relação do som com as cores, de que compor é um dom divino. Contou também a história de Bebê e ainda aproveitou para fazer elogios ao programa.
A qualidade é que tem que ser bonita. Eu estou falando isso para um repórter, inteligente, que está aqui entrevistando a gente, né? Então, aprendo com os programas dele, aprendo mesmo, porque é verdadeiro e está ensinando para nós. E outra coisa, que eu aqui conversando com ele, olhando para ele, eu vejo que ele fica muito feliz também em aprender, ensinar e aprender. O resultado de quem ensina também é aprender, que é uma confirmação do seu saber. E o sentido que eu sempre digo, nunca o saber primeiro, sempre o sentir. Que quem quer saber sem sentir, é igual você escolher ou o pão ou a manteiga. Ou como só o pão, ou como só a manteiga. É melhor comer os dois, não é? Então pronto, é isso que eu estou dizendo.
Legal, hein?
Ai, que beleza. Hermeto, na sua opinião, há alguma explicação espiritual para o dom da música?
Ave Maria, só há, né? A única explicação que tem para isso é o dom. A gente nasce. A música é uma missão. Ela é uma missão do céu para a terra e na terra é devoção. Ela não é. Eu digo música, não brincadeira, né? Coisa para vender disco, essas coisas, né? Mas a música mesmo, a coisa, ela é, como eu falei, uma devoção. Ela é uma religião. A música é a minha religião. Eu não faria nada, não rezo tão bonito quanto eu toco, quanto eu componho, quanto eu faço as minhas coisas, e sinto que foi que eu sou um enviado de Deus para a Terra para fazer isso que eu faço. Então a música é a minha inspiração, e através dela eu me inspiro nas outras coisas para fazê-la. Porque eu não me inspiro na música para fazer música, eu me inspiro em outro, em tudo. Em tudo. Por exemplo, aqui, nós estamos num lugar que é uma paisagem maravilhosa, linda, né? Isso que é, Nossa Senhora, a gente quer música, a gente se inspira tranquilamente. Vem ideias para fazer música, vem coisas. Inclusive, já comecei a compor aqui, né? Já estou por aí da primeira para a segunda música. Então, quer dizer, é a inspiração que vem com aquela facilidade, porque é uma coisa intuitiva e espiritual. É uma coisa que você eu não ponho nunca, eu dou muita ênfase a isso e falo sempre. O meu sentir tem que estar na frente de tudo. O meu saber vem depois, para poder fazer com muito mais certeza daquilo que eu senti. Qualquer coisa que se faça bem feita, que se ame, que se goste, é dádiva, coisa divina de Deus.
Hermeto revela agora que faz músicas para as pessoas pensarem nas cores, nas suas próprias letras. Por isso diz que é difícil um parceiro botar letra numa música dele.
Ah, é muito difícil, porque como eu não faço as músicas para uma letra só, eu faço a música para os pensamentos das pessoas, para as suas letras próprias, para cada pessoa que... A letra que eu digo não é você fazer, esquematizar uma letra, é você ouvir aquela música e pensar no que você quiser sobre aquela música. Você está com sua pessoa, sua namorada, você está com ela. Você não vai dizer para ela, ó, eu estou pensando isso. Não, porque ela já está pensando outra coisa e você. Então, olha, são duas pessoas pensando coisas diferentes sobre aquela música que você está esperando. Então o cara vai e põe uma letra numa música minha que eu fiz. Tem que ser uma letra muito boa para mim aceitar. Porque é difícil, porque, como eu digo, eu faço para deixar as cabeças pensarem em cores na letra. Pensarem no que elas quiserem, ter liberdade para pensar. Porque a verdadeira música, a música que deveria ser, quem botou o nome de música instrumental, botaram pejorativamente. Botaram para dizer, a música instrumental só tem isso, não tem letra, como se não tendo letra. Não. Pelo contrário, a música, a mais rica é justamente essa tal música que ninguém chama, que é a música solta, que eu chamo. Agora eu chamo de música universal. Isso agora que eu digo há 40 anos atrás, eu chamava música universal.
Independente de ter letra ou não.
Legal. Hermeto, vamos agora então falar especificamente das histórias de algumas músicas suas. Por exemplo, Bebê, que é uma música que toca muito aqui em Brasília.
Certo.
Eu gostaria que você contasse uma história de como foi que surgiu, para quem você fez, um pouco da história, da gênese dessa música.
O Bebê é o seguinte, eu tocava à noite, né? Tocava à noite, estudava flauta à noite e tal, né? Sempre levava o meu violão e a flauta, que na boate tocava uma hora, uma por uma, começava de meia por meia, mas eu pedi para o dono da casa para a gente fazer uma por uma, para eu poder ter tempo de estudar à noite, porque de dia eu tinha que dormir, se eu trabalhava à noite, né? E o Bebê foi assim, a patroa estava grávida do filho do menino mais novo, estava grávida, né? E eu sou um cara muito assim, muito intuitivo, né? Como eu falo, eu sou 100% intuitivo, né? Aí eu via ele assim, ele já na barriga, já com seus 3, 4 meses, e eu vi o jeito dele. E então eu via ele com a chupetinha na boca fazendo... Aí o Bebê saiu disso, de nhanhã, ele com a chupetinha na boca. Meu pensamento era isso, né? Aí eu fiz o Bebê para ele, que hoje é... Hoje tem uma filha, hoje é casado, tem uma filha, está lá no Rio, mora no Rio, até eu fui agora no meu aniversário. Eles fizeram uma homenagem para mim, os meus netos, os meus filhos, tudo lá no Rio de Janeiro, na Aluna Hermeto Pascoal. Eu fui lá, aí abracei todo mundo, né? E ele também estava lá. Então o Bebê foi feito para o Flávio, eu chamo de Flavinho, né? O Flavinho foi feito para ele. Aí quando ele nasceu, cara, Nossa Senhora... Até botaram o apelido nele, assim, de Brazinha, porque ele era aquele cara que eu imaginava travessinho como era. Eu era criança assim, ele ninguém segurava ele, não parava, né? Era assim, sabe? E ele fica maluco quando ele escuta, que ele vai no show da gente, que a gente toca Bebê pra eles, ele fica bem. E essa música nasceu justamente para o filho que ia nascer.
Então foi assim que nasceu Bebê, composição de Hermeto Pascoal, que ouviremos na interpretação do próprio criador. Maravilha! Ouvimos Bebê, composição e interpretação de Hermeto Pascoal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Lava roupa todo dia.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Luiz Melodia.
O rádio, né, foi assim o meio de comunicação que nós tínhamos em casa, eu e meus irmãos. E daí em diante eu nunca mais parei de ter essa ligação com o rádio. Foi onde, né, foi, tive uma grande influência, até porque eu via de tudo no rádio, desde da música sertaneja, inclusive acordava para ir ao colégio através dos programas sertanejos. Então, acho que foi de grande importância até para a minha música. Logo depois eu descobri que eu compunha. Então, acho que o rádio foi assim, de grande importância assim, na minha vida musical.
Rádio, a sua melhor companhia.
O cantor e compositor baiano Zeca Baía, nascido em Bom Jesus da Lapa, no dia 19 de março de 1950, já mereceu um programa especial sobre a obra dele. Autor de sucessos nacionais como Porto Solidão, gravada e projetada nacionalmente por Jessé, e Ave Coração, imortalizada na voz de Fagner, Zeca Baía retorna ao programa para recontar a história de seu maior sucesso, desta feita com o contraponto de Ginko, seu parceiro em Porto Solidão. Você lembra?
Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria.
Eu tive o privilégio de entrevistar Zeca Baía em Brasília, no dia 27 de novembro de 2013. Na ocasião, ele me contou a versão dele para a origem de Porto Solidão. Zeca Baía, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa, então foi assim?
O prazer é todo meu, Rui, porque para mim é uma grande oportunidade para divulgar meu trabalho em todo o Brasil, né, como uma rede de emissoras que você tem acesso, e que é muito importante para a música popular brasileira e para a música séria que se faz nesse país.
Zeca Baía, Porto Solidão, que é uma composição sua em parceria com Ginko, tem história?
Tem história, sim. Aí eu estava no Redondo, em São Paulo, morava na época em São Paulo, eu já morei lá 26 anos, lá onde eu escrevi minha história mesmo. Quer dizer, terminei de escrever minha história porque eu comecei aqui em Brasília. Aí encontrei com o Ginko, aí, como é que vai? Ele, tudo bem. E sentamos, tomamos uma cerveja, vai, conversa bem. Aí eu era recém-casado com uma psicóloga chamada Malu. Aí conversando, e falei, você casou? Eu falei, casei, rapaz, tô com uma mulher aí maravilhosa. Eu passei o tempo todo elogiando a mulher, né? Aí ele também elogiando a mulher dele. Aí ele falou, moça, eu não consigo dirigir, não. Eu, como sou mais forte, eu falei, não, tudo bem, eu levo o carro. Ele estava com táxi, era motorista de táxi. Quer dizer, ele comprou um táxi para estudar na USP. Aí eu falei, não, você vai dormir lá em casa. Você tá bem, eu vou dormir lá em casa. Aí ele levou para casa para dormir. A mulher abriu aquela janelinha quando me viu e viu o Ginko. Falou, moço, você chega bêbado, não traz outro bêbado. Me esculhambou, rapaz. Aí o que é que eu fiz? Eu fiquei todo sem graça, né? Fiquei sem jeito. Aí falou, moço, vamos lá para casa, minha mulher não faz um negócio desse, não. Aí fui lá para casa dele. Chegou, foi pior. A mulher dele esculhambou mais ainda. Falei, e agora? Falei, agora nós vamos para um boteco. Procura um boteco aqui, nós vamos para um boteco. Aqui tem um boteco perto, nós vamos para um boteco lá. Aí começamos a tomar cerveja, tinha um violão. Ele falou, moço, olha, veio aqui um poema de 6 páginas chamado Porto Solidão. Falei, então leia aí o poema. Ele foi lendo, gostei do poema. Eu falei assim, agora vou fazer uma música desse poema. Falei, você é louco fazer 6 páginas para fazer uma música? Falei, você vai lendo o poema que eu vou passando para a letra. Aí ele foi lendo o poema e fui passando para a letra. Só ficou o título, né, do poema dele. Por isso que essa coisa é mediúnica. Aí eu peguei o violão, fiz de cara a música. Quando terminei de cantar a música, a lâmpada do bar estourou. E foi engraçado é o seguinte, que eu não voltei mais na casa da mulher, nem para pegar a roupa. Não fui, não voltei mais não. Aí eu fui para... Eu estava na CBS na época, e eu ia defender essa música Porto Solidão. Não, não. Aí me tiraram na hora da última reunião, botaram Zé Geraldo. Como compositor, eu podia colocar, né? Como cantor, não, porque Zé Geraldo também era CBS e não podia, né? Aí eu chamei Hélio Costa Manso, que hoje é diretor da Som Livre, Helinho. Falei, Helinho, tem uma música lá que foi rejeitada lá na CBS, mas pode botar Jessé para cantar aí, que ele canta legal essa música. E Jessé já havia gravado música minha com Placa Luminosa, não sei o que. Aí ele chamou, ligou, Jessé chegou, passou, Jessé tocava demais, tudo quanto era instrumento, era um multimúsico. Aí tocou, começou a cantar, aprendeu a letra lá, começou a cantar a melodia, começou a cantar. Aí ligaram para o maestro Eduardo Assad, já foram para o estúdio, suspenderam a gravação, foram para o estúdio, Jessé gravou, e o arranjo ficou tão bom que era, seria assim uma coisa demo só para a apresentação do festival, né? Aí ela pegou um ponto de aéreo, foi para o Rio de Janeiro, quando no outro dia ligou para a gente dizendo que a música foi classificada. Aí o arranjo que foi feito ficou definitivo, em vez de fazer outra arranjo, fazer outra gravação. Então o negócio, quando tinha que dar certo, não era comigo, era com o Jessé. Aí no festival, o João Araújo, que era o pai de Cazuza, diretor da São Lido, virou para mim e falou assim: ó, Zeca, essa música sua vai ser a música mais tocada, mais vendida e imortalizada. Eu nunca vi um cara, um profeta daquele. E depois aconteceu exatamente isso. Ela foi gravada em mais de 43 países, né? Ela entrou entre as 100 mais belas canções do século, na virada do século. E é essa obra-prima que mais de 100 milhões de brasileiros conhecem e cantam.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa esteve em São Paulo no dia 15 de outubro de 2014, onde entrevistou Antônio Ginco, que contou uma versão completamente distinta da história contada por Zeca Baía. Vou conversar com Antônio Ginco, poeta, ator, compositor também, né? Pode-se dizer, né?
Eu componho outras coisas, porque o espetáculo teatral é uma composição também, né? É uma criação e a gente compõe muita coisa, né? Mas eu sou mais autor mesmo. Música, eu não toco nenhum instrumento, componho só na cabeça muitas coisas. Muitas são perdidas depois também.
Porto Solidão, que é uma composição sua, feita em parceria com Zeca Baía. Ela tem história?
Se ela tem história, tem muitas histórias, né?
Beleza, mas em relação ao processo criativo, você estava na cozinha da sua casa e de repente escreveu Desancoradouro e Porto Seguro, Solidão.
Isso.
Não é?
Bom, então, aí devia estar amanhecendo já, eu fui dormir, né? E quando eu acordei de manhã, eu estava ouvindo alguém cantando já. Era um outro andamento, outro ritmo. Era a Malu na época que estava cantando. Inclusive ela estava lavando roupa, porque depois que eu perguntei. E o Zeca tinha acabado de fazer a composição e a Malu estava cantando essa melodia, né? E é engraçado que eu fico questionando, por que Porto Solidão e não Desancoradouro, né? Eu tinha até vontade de conseguir alguém para gravar Desancoradouro, porque ela é um complemento, né? Do Porto de Solidão, que é muito, muito interessante. E o Zeca, nessa época, morava junto com a Malu em casa, né? Que ela era muito amiga da minha ex-mulher, elas faziam psicologia juntas, né? Eu fazia pedagogia na época. E eles moravam, que a gente tinha um quarto independente, né, da casa, eles moravam ali. E foi assim que as coisas rolaram.
Efetivamente, você fez o poema e entregou para o Zeca? Ou...
Não. O poema estava sobre a mesa que amanheceu. Eu não tinha nem noção do que ia acontecer. Depois que ele cantou esse dia todo, eu não sei se eles se separaram, eu não me lembro direito, né? Eu sei que um dia tinha um bilhete em casa do Zeca dizendo: Ginco, estamos na Globo, no festival, né? E eu falei: nossa, que legal, né? E a partir daí que tudo rolou, né? Na época, inclusive, tinha algumas dúvidas, porque me parece que era para o Fagner gravar, que ia entrar numa novela da Globo a música, né? Que era uma novela chamada Água Viva, e que também estava com problemas de direito do título, porque era um livro da Clarice Lispector. E no fim foi para lá na mão do Jessé, que eu não sei como é que o Zeca conheceu. O Jessé, essa época, ele era do Placa Luminosa, né? Fazia muito jingle para TV, tudo. E ele ficou muito conhecido depois também de Porto Solidão, e foi uma história e tanto.
Então foi assim que nasceu Porto Solidão, composição de Zeca Baía e Antônio Ginco, que ouviremos na voz de Jessé.
Pousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração acalma de mar e guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais.
pousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração acalma de mar e guarda tamanhos e segredos diversos, naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais.
Maravilha! Ouvimos Porto Solidão, composição de Zeca Baía e Antônio Ginco, na voz de Jessé. Zeca Baía, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Então Foi Assim. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração e contar suas histórias para mim e para os meus ouvintes.
Eu agradeço a você também, Rui, por ter esse programa tão bonito e diferenciado, porque o que se faz hoje no Brasil é tocar aquela massa de música, de mídia descartável, né? Quando não tem um programa sério falando da vida e da história das músicas das pessoas. Você está de parabéns, seu programa está de parabéns e que vá em frente mesmo, que o que nós precisamos nesse país são pessoas sérias e você é um deles.
Beleza, gente. Foi um prazer grande recebê-lo no programa de rádio. Então foi assim. Sim. E com certeza no livro Então Foi Assim também, volume 4.
Vai ser bacana. Eu tenho certeza. O seu volume 3 eu tenho lido pouquíssimas coisas. De vez em quando eu pego uma historinha, dou uma lida, aí abre, dou outra, sabe? Parece aqueles livros de cabeceira, né? Uma noite você abre uma história, outra noite você abre outra história. Porque não dá tempo de ficar lendo. Ainda mais com o processo de criação no teatro, que a gente começou esse trabalho no ano passado já, né? Aí que sai um ator, entra outro ator, é uma loucura, né? Então é meio complicado, né? Mas uma hora eu vou parar e tentar ler tudo. Eu vou esperar o quarto agora, né?
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Lu Borges.
Poxa, o rádio foi uma coisa muito importante na minha vida. O rádio ficava ligado o dia inteiro e ouvindo aquelas coisas todas da música brasileira, de Orlando Silva, as divas todas, as cantoras. Então o rádio fez essa formação na minha cabeça. Todas as notícias dos Beatles que eu não tinha no Brasil, eu ficava sabendo através do Big Boy, que era um radialista, né? O rádio sempre foi fundamental na música brasileira, né? Eu lembro disso com muita alegria.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Porto União FM de Porto União, Santa Catarina, Progresso FM de São Pedro do Piauí, Piauí, Província FM de Ouro Preto, Minas Gerais, Rádio 93 FM de Formiga, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O destaque deste bloco é outra revisita, esta do cantor e compositor paraense Nilson Chaves, que já esteve em programa anterior contando a história da belíssima canção Tempo Destino, parceria dele com outro paraense, Vital Lima. O motivo do retorno é para nos encantar com mais uma história. Desta vez, Nilson vai revelar os segredos da criação de uma canção que é uma declaração de amor à região amazônica. Amazônia, você lembra?
Sim, eu tenho a cara do saci, o sabor do tucumã.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 31 de agosto de 2011, Nilson Chaves me revelou esta emocionante história, mas também falou sobre seu processo criativo.
Acho que compor é mais do que um dom. Quer dizer, ele é um dom que vira uma necessidade. Botar para fora alguma coisa que aconteceu durante o dia, ou que eu estou sentindo, enfim. Um vício no bom sentido, né? É porque se você tem esse dom de criar, seja ele qual tipo de criação que você tenha, você naturalmente acaba ganhando uma certa, digamos assim, um certo estilo, um certo jeito de escrever, que eu poderia chamar de uma certa experiência do teu convívio pessoal, né, para fazer essa criação. Então a necessidade acaba assumindo mais uma postura, né? O desejo, o vício de compor acaba assumindo, em cima do dom, essa coisa de estar criando, de estar sempre criando. Quer dizer, o dom é o teu, é a tua raiz, e a necessidade, o vício é o que flutua em cima disso para que a gente possa criar.
Nilson Chaves, para os nossos ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia, eu gostaria que você contasse a história de uma música que é uma oração para esse nosso bem grandioso que é a Amazônia.
Paz Amazônia foi uma canção. A gente tinha em 1984 um projeto no Rio chamado Açaí, a Associação dos Compositores de Arte da Amazônia, dos artistas da Amazônia, alguma coisa assim, eu não me lembro direito o nome, o que significava, mas era Açaí, em que participava eu, Genésio Tocantins, Vital, Leila Pinheiro, Lully Lucina. A gente fazia um show num bar do Rio, em Botafogo, Pimenta, não sei do que, não me lembro o nome completo do bar, que era um bar tradicional do Rio de Janeiro, na linha próxima da Voluntários, em que a gente construía uma identidade de trazer os paraenses ou os amazônicos para começarem a conviver mais intensamente, até para manter a tradição amazônica, mesmo morando no Rio de Janeiro. Fizemos muitos anos esse projeto. Tinha uma outra canção que eu fiz antes, chamada Índio Verde, que falava um pouco dessa história também, enfim. E um dia, eu ouvindo uma matéria no Rio de Janeiro sobre a Amazônia, tinha uma entrevista com um pescador que ele dizia assim: o dia que eu sair da Amazônia, se eu for morar numa cidade de concreto, eu acho que eu morreria em 10 dias, porque eu não saberia mexer, não saberia apertar uma porta de um elevador, eu não saberia subir no elevador, talvez eu morresse de susto no elevador. Uma consciência, uma lucidez impressionante, o caboclo, num barquinho mesmo de rio, falando sobre isso. Isso ficou na minha cabeça. Aí um dia eu comecei a pensar em compor uma música que falasse da Amazônia, mas falasse de uma forma assim, muito apaixonante, que talvez fosse assim, o meu grito mais completo sobre o que eu queria dizer da Amazônia. Só que eu queria fazer o contrário, porque eu lembrava de uma música do Tom, que era "Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema", porque ele diz tudo ao contrário, que na verdade era, né, que é o Lígia. E eu comecei a compor a letra assim: eu não tenho a cara do açaí, eu não tenho não sei o que, eu não sou Rio Negro, eu não sou. E eu fui começando tudo dizendo não, 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 não. Aí depois eu digo, não, porra, não, isso não é verdadeiro, é um jogo que não cabe no que eu quero dizer com o sentimento. Aí eu comecei a compor a letra já com a melodia, que para mim é um grande achado aquela melodia, realmente um feliz achado. Eu nunca imaginei que eu pudesse caminhar da forma que eu caminhei melodicamente naquela melodia. E foi uma coisa assim que eu fui abraçando a Amazônia no geral. Eu não fui abraçando só o Pará, apesar de no fundo e no final dizer sim, eu tenho a cara do Pará, mas logo ao final eu digo, eu sou muito mais, sou Amazônia. E essa música, ela foi tendo assim, uma importância na minha carreira, ela solidificou definitivamente a minha, digamos assim, a minha imagem como um artista amazônico. E aí, a Fafá, uns 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, resolveu fazer um disco sobre a Amazônia e acabou gravando 3 músicas minhas. É uma coisa muito louca. Ela gravou 3 músicas de letras minhas, que foi O Destino Marajoara, Eu Não Peguei o Ita e a Amazônia. Só que, o dia que eu vi a Fafá cantando a Amazônia, eu falei assim, eu acho que o destino me deu essa música, me fez eu criar essa canção, porque essa canção tinha que ir para a voz da Fafá. A Fafá hoje assume essa música em qualquer lugar que ela canta. Recentemente ela me ligou do Rio chorando, porque ela foi fazer um grande evento no hotel, no Palácio Copacabana, e cantou Amazônia só de piano e voz, e o público ficou em pé aplaudindo, alucinada, ela chorando, porque eu comecei a perceber que a Amazônia era ela. Ela é exatamente aquilo também. E não se encaixava, e se encaixou tão perfeitamente com o sentimento que ela tinha sobre isso, que eu falei para ela, Fafá, essa música, eu não tenho dúvida que eu fiz essa música para ti, porque eu nunca pensei em fazer para ti, mas eu não tenho dúvida hoje que essa música é a tua cara, é o que tu querias sempre dizer sobre a Amazônia, e você vai cantar sempre essa canção. E ela está assim direto cantando, ela diz que ela não consegue, toda vez que ela canta, ela se emociona, ela chora, é uma coisa muito... Ela diz que ela nunca viu uma música tão forte, tão intensa, tão que dê a identidade para ela sobre o que ela pensa, sobre o que ela sempre quis dizer sobre a Amazônia. E acho que isso é muito gratificante, sabe? A nível de você poder alcançar os sentimentos de uma outra artista, no caso, através de uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida, que é a verdade. A espontânea verdade de um sentimento que é verdadeiro na questão de que a Amazônia é uma coisa muito especial para mim, para ela, para Leila mais do que nunca hoje, inclusive, né? E ao Vital, ao Sebastião, aos artistas que o Paulo André Barata, Rui Barata, José Maria Vilar, enfim, uma série de artistas que hoje se multiplicam de forma fantástica na região. Hoje nós temos uma safra de compositores, compositoras, cantoras assumidas inteiramente em cantar realmente a Amazônia. Isso para mim, e eu sei sem nenhuma pretensão que eu contribuí muito para isso, e que isso é uma coisa que me diz assim, porra, valeu a pena fazer o que eu fiz. E eu nunca fiz isso com o propósito de que chegasse a ser isso, mas eu fiz isso porque era o meu amor, porque era a minha paixão sobre isso. E isso me dá essa definição assim muito bonita, de dizer, porra, Nilson, que coisa legal, acho que o destino ou Deus te deu, e ele me deu isso, ele me deu a possibilidade de transformar a minha história de um retrato da paixão que é a região amazônica, que é a região que eu habito e que esses artistas todos hoje trazem como bandeira através da sua própria arte.
Então foi assim que nasceu Amazônia, composição de Nilson Chaves, que ouviremos na voz do próprio criador.
O sabor do Tucumã, tenho as asas do Curió e namoro o Cunhantã. Tenho o cheiro do patisserie e o gosto do taperba. Eu sou açaí e cobra grande.
o curupira sim saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim. Sei cantar o carimbó, o siriá e do lulu. Um caboclo lá de canetá e um índio do Xingu. Tem a força do Muiraquitã, sou pipira das manhãs, sou um boto e garapé, sou rio negro e Tocantins, samanuma da floresta, peixe boi e jabuti, mururé, filho da selva, a boiúna está em mim, sou curumim, sou guajará, o Valdemar, o Marajó, cunhã, a pororoca sim nasceu em mim. Nasceu em mim, nasceu em mim. Sim, eu tenho a cara do Pará, o calor do Tarubá, um Irapuru que sonha. Sou muito mais, eu sou. Amazônia e Amazônia.
Maravilha! Ouvimos Amazônia, composição e interpretação de Nilson Chaves. A Amazônia faz parte do repertório do CD Nilson Chaves em 10 anos, lançado em 1991.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Isso eu posso garantir, tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. Quando a produção do programa esteve em Belém do Pará, em junho de 2007, para entrevistar o cantor e compositor paraense Paulo André Barata, este, na ocasião, evitou contar a história de Nasci para Bailar, por se tratar de uma música que foi inspirada numa situação delicada do parceiro João Donato. E ficou por isso mesmo. Mas quando a produção entrevistou João Donato, em outubro de 2009, em Brasília, e este abriu o jogo, nada mais justo do que voltar a Belém e ouvir a versão de Paulo André para a criação da canção. O certo é que ambos estavam numa situação de penúria absoluta, precisando de grana, e inventaram uma história para pegar um adiantamento na editora. Mas ainda há controvérsias na história de Nasci para Bailar, composição de João Donato e Paulo André Barata, que é a música da vez. você lembra?
Atravessou sete montanhas, tá chegando no mar. Porque nasci, nasci para bailar.
Antes de me contar a interessante história, João Donato, em entrevista concedida no dia 28 de outubro de 2009, me falou sobre o processo criativo. Ele me afirmou que toda a sua música vem de Deus.
Eu prefiro dizer que vem de Deus, porque se qualquer motivo é motivo para fazer uma música, qualquer emoção é motivo para fazer uma música. Então, tudo isso é uma criação só de todas as coisas, né? Todas as pessoas, todas as paisagens, todos os acontecimentos são motivos para uma inspiração que traz uma melodia no seu subconsciente, e daí você transforma para uma melodia e depois com uma letra, e depois vira uma música, depois as pessoas cantam. Mas a origem de tudo isso ninguém sabe de onde vem. Vem de longe, vem possivelmente lá de cima do céu mesmo.
Paulo André Barata também acredita que seu processo criativo passa pelas mãos de Deus, embora concorde com Villa-Lobos e a sua teoria de que 90% é transpiração. E eu pergunto a você, como é que funciona o seu processo criativo, Paulo André Barata?
O Villa-Lobos dizia que era 10% de inspiração e 90% de transpiração. Portanto, se ele dizia que pelo menos 10% de inspiração existia. Um dia eu fiquei besta, o Edu Lobo dizendo que tudo ele vai atrás, não tem inspiração, não tem nada disso. Pois eu tenho. A música me visita, às vezes eu não estou nem querendo fazê-la. Mas ela vem e começa a te atentar, como já cansei de estar deitado aqui vendo televisão, aparecer do nada uma música, eu nem com violão estou na mão, pego o violão e sou obrigado a pegar um pentagrama e escrever a melodia, porque ela veio bonita e aquilo é um presente. O que vem depois desta célula, como diz João Donato, é transpiração. Foi assim, foi me visitada. Pop Xuna foi me visitada. Não vem do nada assim, não pode. Embora eu saiba que tenha esse trabalho de transpiração, ele é importante. Mas meu trabalho é feito em quatro paredes. Solitariamente, a música vem, e às vezes eu a procuro, porque eu boto melodia em cima de poemas também. Então já é um trabalho de pura transpiração. Mas quando ela vem do nada, essa é inspiração. Se é a luz divina, é um momento mágico na vida de um artista. O poeta também. Meu pai dizia que poesia não se escreve com ideias, sim com palavras. Da mesma maneira, eu digo que a melodia se escreve com notas musicais.
Agora João Donato nos conta a versão dele para esta história mirabolante que ele e Paulo André Barata tiveram de inventar para conseguir dinheiro com a editora num momento de muita dureza.
Nós estávamos sem dinheiro na época que nós bebíamos uns calientes. Aí o Paulo André disse, vamos arrumar uns dinheiros adiantados lá na editora, mas você fica quieto que eu falo com o Breno sobre um adiantamento. Aí chegou lá, Breno, eu e o João temos quatro músicas de parceria. O Breno, olha que maravilha, grava aí pra gente. Tinha um estúdiozinho e um violão. O Paulo André disse, agora não temos tempo, temos um compromisso imediato. Mas aí o Breno falou assim, dá pelo menos o nome das músicas. Ele aí falou, Nasci para Bailar. Ele disse, outra, Para Que Negar. Outra, Quando Saio do Trabalho. Outra, Quero Sambar. Que não é nada mais, nada menos do que um samba de carnaval antigo que falava, Nasci para Bailar, Para Que Negar. Quando Saio do Trabalho, Quero Sambar. Ele deu como quatro autorias, nós pegamos o dinheiro e saímos comemorando. Ele disse, agora sim podemos fazer uma música com... Temos grana, né? Não podemos fazer uma música sem dinheiro, né? Sem, como ele falava, raspando a parede para fazer farofa. Não dá para ficar inspirado em... A lua está tão bonita e seus cabelos dourados. Você não dá para... Mas um pouquinho de grana em cima. Ele disse, agora podemos nascer para bailar. Aí já saímos cantarolando isso e... Virou essa música assim meio despretensiosa, mas que fez muito sucesso quando a Nara Leão gravou um disco com esse nome, Nasci para Bailar.
Nasci para Bailar.
É.
Você pode contar a sua versão dessa história, Paulo André?
Rapaz, eu conto a versão que o Donato O Donato tem contado agora, porque ele contou uma versão pro Sérgio Cabral, pro livro da Nara Leão, que não é bem aquilo não, mas agora ele contou uma aqui no Pará que é diferente, já se aproxima mais um pouco. Essa música é que o Donato estava precisando de um dinheiro, violento. Ele estava hospedado na minha casa, passando uma temporada lá. Que boa coisa ele não fez na casa dele. Estava passando uma temporada lá comigo. E me disse que estava correndo um risco muito grande, que não é bom citar, que eu não vou citar. O de quê? O porquê? Eu disse, Donato, eu ouvi uma história do Baden Powell, lá na Saturno. Pode pegar. O Baden Powell, quando foi a primeira vez para Paris, fazer um disco lá com... esqueci o nome do produtor. Ele compôs um bando de música na hora, dentro do estúdio, e levou um adiantamento bom com ele, em grana. E o editor perguntou, cadê as letras? Aí disse, o Vinícius vai trazer depois. Claro que o Vinícius nem conhecia aquelas músicas que ele criou na hora. E não deu nisso. E cheguei com o Donato e disse, Donato, deixa que eu falo lá com o cara, que o Donato, ele na época, ele era conhecido como maldito. Coisa que eu sempre discordei, porque o Donato sempre foi um cara muito responsável. Essa história que contam dele aí, Donato tem tudo dele catalogado. Eu é que sou um esculacho, porra. Ele é realmente muito organizado, um cara que sabe o que quer. Basta você pegar um pentagrama do Donato, ver a letrinha dele, a caligrafia dele bem feita, escreve bem. Era um rapaz inteligente, bem preparado. Não é esse idiota, esse maluco que todo mundo pensa que é. O Donato é um homem muito sério. Aí nós chegamos lá no editora, aí eu falei que a gente precisava de 400 mil reais naquela época, mil cruzeiros, não me lembro bem. 200 para ele, 200 para mim. Fora, tirando limpo, tirando imposto. Aí o editor foi generoso, mandou fazer na hora, nos pagou. E nós saímos felizes lá, cantando Nasci para Bailar, como ele diz. Fomos festejar no Amarelinho, que isso era na cidade, lá na cidade, Presidente Vargas. Fomos lá pro Amarelinho e bebemos até as 4 horas da tarde. Depois tomamos um banho, pegamos nossas mulheres e fomos dançar no Carinhoso para festejar. Fomos festejar lá, encontramos quem? Silvio César e Nonato Buzar estavam lá nessa noite, me lembro bastante bem, que sentaram conosco. E foi isso. E essa coisa de Nasci para Bailar, era o Milton Banana que dizia isso. Qualquer música influência caribenha, ele começava a dançar e dizia Nasci para Bailar, Nasci para Bailar. E o Donato, arranjando um disco meu, que tinha muita música caribenha no disco, ele também dizia isso, Nasci para Bailar. Eu achei ótimo. Aí fiz o refrão dessa coisa toda, ele me ajudou a terminar a música, pá, fomos harmonizando, botando no piano, aquela coisa toda. Tá aí a música com muita gravação. Gravação no Japão, tem gravação por aí tudo. Ajuda os velhinhos a viver.
Então foi assim que nasceu Nasci para Bailar, composição de João Donato e Paulo André Barata, que ouviremos na interpretação de Nara Leão.
Danço bolero, danço samba, danço tchá tchá tchá. Por que nasci? sul de frigideira, tabaqui e rosa. Porque nasci, nasci para bailar. 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 Rodo bandeira, dou pernada, dou rasteira, tapo surdo e frigideira, tapa aqui e dança. Porque nasci, nasci para bailar. 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 Porque nasci.
Maravilha! Ouvimos Nasci para Bailar, composição de João Donato e Paulo André Barata, na interpretação de Nara Leão. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição do programa. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.